história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 25, mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Ratinho Júnior anuncia novos nomes para o secretariado estadual. PIB do Paraná teve crescimento nominal de 63% em 6 anos. STF inicia julgamento da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados da suposta tentativa de golpe.
Guilherme Reisen.
Congresso técnico do Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon acontece hoje. Inscrições para o Troféu Difusora seguem abertas até a próxima segunda-feira. Brasil encara a Argentina e tenta por fim a jejum de 16 anos sem vitória em solo argentino. Prefeito rondonense afirma que antes de pensar em futebol ou futsal profissional no município, é necessário investir na base.
Claudinei Domingues. Moto estacionada em via pública é furtada em Marechal Rondon. Em Nova Santa Rosa, criança diz que pai e mãe cheiram pó branco porque é remédio para dor de cabeça. Veículo com indicativo de furto é recuperado em estacionamento em Marechal Cândido Rondon. Gladstone Pacheco.
Presidente do Sindicato Rural confirma quebra na safrinha de milho. Homologado o acordo para a compra de terras que serão destinadas aos índios na região.
E os demais destaques. Câmara Rondonense aprova pagamento de auxílio alimentação a secretários municipais, diretores do SAI e PROEM. ADAPAR intensifica a fiscalização sanitária na fronteira. Homem é morto a golpes de barra de ferro em Cascavel. Marechal Rondon sede amanhã encontro de arquitetos e urbanistas. Mulher sequestrada em Mato Grosso do Sul é libertada em Marechal Rondon. Sequestrador foi preso.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 25, mês de março, ano de 2025. Iniciando essa edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias, vamos à previsão do tempo. Hoje a máxima de 31 graus e a mínima de 23, nós já estamos com 29 graus, é a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar em 78%. João Marcos, o gráfico do CIMEPAR, que nós sempre usamos como referência aqui dentro da previsão do tempo, mostra que hoje, das 8 horas da noite até às 10 horas da noite é a probabilidade maior para termos pancadas de chuva. 8 horas da noite está em 96% e 10 horas da noite está em 90% a probabilidade de termos pancadas de chuva ainda hoje, nesta terça-feira. Para amanhã, o gráfico mostra também parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuva, caindo para 80% a probabilidade de pancadas de chuva para amanhã. Repito, 31 a máxima, a mínima de 23 graus para hoje, terça-feira, temperatura em 29 graus.
Mulher que foi sequestrada no estado do Mato Grosso do Sul foi libertada aqui, em Marechal Cândido Rondon, e sequestrador foi preso. Delegado Pedro Lucena detalha toda a situação.
A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, em colaboração com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, prendeu em flagrante ontem um homem de 29 anos, suspeito de sequestrar segunda-feira a sua companheira, fato ocorrido em Iguatemi, Mato Grosso do Sul. A equipe de policiais civis foi até um local indicado e efetuaram a prisão de tal sujeito, que estava acompanhado de sua companheira, e ela relatou que foi abordada na cidade onde mora e foi obrigada a adentrar no carro do seu ex-companheiro. Foi preso e está à disposição da justiça.
Um homem morreu na manhã desta terça-feira no cruzamento entre as ruas Manaus e 7 de Setembro, nas proximidades do Parque Vitória, no bairro Cancelli, em Cascavel. Segundo testemunhas, ele foi perseguido pelo agressor após uma discussão e, ao ser alcançado no Parque Vitória, foi agredido com diversos golpes de barra de ferro na cabeça, morrendo no local. Socorristas do SIAT foram acionados, mas apenas puderam constatar a morte da vítima. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas ao suspeito na região dos fatos, mas ele não foi localizado. Uma mulher que acompanhava o agressor foi presa, mas ele não foi encontrado. Delegacia de Homicídios investiga o caso. E no giro policial sobre as ocorrências das últimas 24 horas, na área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar, começamos com furto de moto e recuperação de veículo furtado. Claudinei Domingues, é com você, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, boa tarde aos ouvintes. Furto de motocicleta foi registrada nesta segunda-feira na Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. A vítima relatou que no domingo, no princípio da madrugada, estacionou sua motocicleta Honda CG 150 Titan KS em frente a um estabelecimento comercial no centro da cidade e, na manhã de ontem, segunda-feira, constatou que a mesma havia sido furtada. De acordo com ele, a motocicleta possui um detalhe diferente das demais, pois uma das lanternas tem a aparência de um canhão projetor. O alerta de furto foi distribuído às demais unidades policiais locais. Também nesta segunda-feira à tarde, a Polícia Militar Rondonense foi acionada por conta da denúncia de que em uma área de estacionamento no centro da cidade havia um veículo com indicativo de furto. No local, uma testemunha relatou quem seria o proprietário do veículo, o qual é comerciante e ontem pela manhã fechou o estabelecimento retirando todos os imóveis do local, deixando para trás apenas o carro. Em consulta no sistema, os policiais militares constataram a existência de um indicativo de furto-roubo, conforme boletim de ocorrência registrado. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido pelo guincho e encaminhado à 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon para adoção dos procedimentos cabíveis.
Claudinei, em Nova Santa Rosa, um fato inusitado. A polícia perguntou à criança se ela viu alguma vez o pai ou a mãe cheirar um pó branco. E a criança, na sua inocência, respondeu: sim, eles dizem que é remédio para dor de cabeça. Que história é essa, Claudinei?
Então, João Marcos, uma situação de troca de acusações e agressões em família mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Nova Santa Rosa pouco antes das 22 horas de ontem. No local, os policiais encontraram as partes envolvidas bastante agitadas. De acordo com a solicitante, seu irmão a agrediu com um chute nas pernas e proferiu várias ameaças contra ela com os dizeres: vou te bater e te bato na frente da polícia. Se eu for preso, quando eu sair, é melhor você sumir. O pai, por sua vez, relatou para a equipe policial que o autor está morando na residência e já solicitou para que o mesmo saísse, porém ele se recusa a fazê-lo. De acordo com ele, ontem à noite o filho quebrou a vidraça de uma janela e jogou a gordura que estava esquentando em uma panela no fogão, porém não chegou a lhe causar lesões porque ainda não estava em temperatura elevada. Tanto o pai como a irmã relataram que o autor e a sua esposa fazem uso de cocaína na presença da filha do casal. Questionada por um policial se já havia visto o pai e a mãe cheirando um pó branco, a criança respondeu: eles falam que é remédio para dor de cabeça. Como o pai e a irmã manifestaram interesse de representar contra o autor, o mesmo, ao perceber que seria preso, evadiu-se pelos fundos da residência, tomando rumo ignorado. Apesar do patrulhamento nas redondezas, o mesmo não foi mais encontrado. Diante do ocorrido, a solicitante e seu pai foram orientados quanto às medidas legais cabíveis a serem adotadas.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
bem, João Marcos, retornando e agora com o mercado financeiro, tivemos uma pequena variação, 0,65%, e a moeda norte-americana para compra está cotada em R$ 5,714, para venda R$ 5,715.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Reisen detalha os seguintes assuntos.
Congresso Técnico do Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon acontece hoje. Inscrições para o Troféu Difusora seguem abertas até a próxima segunda-feira. Brasil encara a Argentina e tenta por fim a jejum de 16 anos sem vitória em solo argentino. Prefeito rondonense afirma que antes de pensar em futebol ou futsal profissional no município, é necessário investir na base.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 25, mês de março, ano de 2025. E apesar da desaprovação pela comunidade, Câmara de Vereadores de Marechal Rondon votou pelo pagamento de auxílio à alimentação, o Vale Alimentação, a secretários municipais e diretores do SAI e da PROEM. Isso foi decidido na sessão de ontem à noite. Jorge Bahia, boa tarde, nos traga detalhes.
Ótima tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, apesar dos comentários contrários da comunidade, foi aprovado na sessão de ontem do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, em segunda e última votação, o projeto de lei 8/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Com isso, fica autorizada a alteração da lei 4.422/2012, para permitir o pagamento de auxílio alimentação aos secretários municipais, procurador-geral do município, diretor-presidente da Fundação Promotora de Eventos, a PROEM, e ao diretor-executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. A proposta foi aprovada por 10 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores Fernando Negre e João Eduardo dos Santos Juca. O vereador-presidente Valdir Saxer somente votaria em caso de empate. Na justificativa do projeto de lei, o prefeito Adriano Baques e o vice-prefeito Vanderlei Sauer destacaram que o Vale Alimentação foi instituído pelo governo rondonense há cerca de 13 anos, atendendo aos servidores públicos integrantes do Poder Executivo. Com a alteração da legislação, o direito poderá ser estendido aos demais cargos citados no projeto de lei. Atualmente, o benefício, no valor de R$ 760,00, é pago mensalmente aos servidores municipais por meio de cartão alimentação. Durante as discussões que antecederam as duas votações do projeto de lei 8/2025, vereadores defenderam que, em breve, a administração municipal também garanta o benefício do auxílio alimentação aos professores da rede municipal contratados via PSS e aos conselheiros tutelares, conforme reivindicado por estas duas categorias.
A preservação da sanidade do rebanho paranaense, a sustentação da condição sanitária do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação, contam com o intenso trabalho de servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. César Reck, qual a dinâmica desse trabalho? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos e ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Atuante em unidades locais, postos de fiscalização e laboratório de pesquisa, a equipe tem papel fundamental no desafio que o reconhecimento internacional trouxe para o Estado. Uma das principais ações é o aprimoramento sistemático dos cadastros das propriedades rurais, contemplando dados da exploração pecuária de todas as espécies suscetíveis, incluindo o geoposicionamento e o fortalecimento dos mecanismos de controle da movimentação de animais. As fiscalizações estão sendo constantes aqui no oeste do Paraná, conforme destaca o técnico agrícola agropecuária da DAPAR de Marechal Rondon, Everton César da Silva, que nas últimas horas estão atuando nas ações de fiscalização em Guaíra.
Executada aqui no posto de fiscalização de Guaíra, né, a fiscalização de cargas de animais vivos, onde que se verifica a documentação, GTA, os exames conforme a carga e conforme a espécie. também a fiscalização de cargas de produtos de origem animal e vegetal. Esse é o trabalho que é executado aqui no posto de fiscalização de Guaíra. Nas últimas 24 horas, sem nenhuma ocorrência. Hoje o objetivo aí é coibir, né, a entrada de quaisquer cargas irregulares no estado do Paraná, né, que comprometam aí a sanidade dos nossos rebanhos. O posto de Guaíra funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana.
E o trabalho em rodovias, Everton, como está?
No último final de semana, os servidores do escritório local de Marechal Cândido Rondon também desenvolveram atividades de fiscalização e controle do trânsito agropecuário nas rodovias aí da região de Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado. Essa atividade contou aí com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santa Helena. Felizmente, não houve nenhuma ocorrência.
Frente Ampla de Notícias tem espaço também para o esporte e dirigentes esportivos de Marechal Cândido Rondon se reúnem hoje para definir os detalhes do Municipal de Futebol Amador. Guilherme Heisen traz informações aí para a gente a respeito desta competição. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, acontece na noite de hoje, a partir das 19 horas, a sede da Liga Rondonense de Esportes, o Congresso Técnico para o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Conforme destaca o vice-presidente da Liga Rondonense de Esportes, Ubiratã Klazen Ubira.
Todas as equipes estão convidadas para o Congresso Técnico do Futebol Amador 2025. Já foi feita uma pré-reunião na semana retrasada, colocado o regulamento, e agora, na noite de hoje, já serão as equipes apresentarão então a ficha de inscrição, e a gente já vai saber quantas equipes vão participar do Amador 2025 e também fazer o sorteio dos grupos e da primeira rodada. Então, algumas novidades para esse ano, esperamos todos os dirigentes das equipes dos clubes hoje à noite da Liga Rondonense de Esportes.
Bom, João Eixo Bira falando sobre o Congresso Técnico do Amador de Marechal Cândido Rondon nesta noite. Também o chama atenção para a 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis. Inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 31 de março, quando da realização do Congresso Técnico. Várias equipes já confirmaram participação na competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná, uma excelente premiação em 2025. Você que tem uma equipe, tem uma entidade, uma associação, quer participar do Troféu Difusora, entre em contato com a Rádio Difusora do Paraná ou com a Liga Rondonense de Esportes.
Guilherme, desde que a Copagril encerrou suas atividades com o time profissional na Série Ouro do Paranaense e na Liga Nacional, muitos rondonenses esperam o retorno do esporte profissional à cidade. Guilherme, você conversou com o prefeito Adriano Bax sobre a possibilidade? Qual é a visão dele sobre o retorno do esporte profissional a Marechal Rondon?
Pois é, João, muito se comenta sobre a volta de um time profissional em Marechal Cândido Rondon, seja ele de futsal ou até mesmo de futebol. Eu perguntei ao prefeito rondonense Adriano Bach sobre esta possibilidade de retorno, porém, ele destacou que antes de pensar em futebol profissional ou futsal profissional em Marechal Rondon, é necessário investir na base, mas colocou a administração municipal de portas abertas para a ideia. Vamos ouvir Adriano Baques.
Pois é, é um desafio grande, né? A gente até instigou isso aí, teve uma conversa com o pessoal da CC, se não me recordo, foi acho que mês de novembro do ano passado, de trazer de novo, talvez começar com a bronze. Eu acho que nós temos aqui um potencial, tem um pessoal nosso já aqui que joga um pouco de futsal aqui em Marechal, mas não é aquela pegada que existia antigamente. Então o que a gente precisa? Esse é um papel que eu falei para o Menais, o que a gente precisa fazer agora? Ver se nós temos capacidade de ter jogadores aqui. Se tem que trazer jogadores fora, o custo fica lá em cima. Então patrocinadores, o município de ajudar, vai encarecer. Se a gente não conseguir nesse momento, a gente precisa formar a base, o que a gente não tem hoje. Nós temos 60 mil habitantes e não temos uma base forte de futsal. Hoje quem tem uma basezinha pequena, que está jogando um sub-7, sub-8, sub-10, é a CC. E ainda são 4, 5 jogadores. Eu acho que nós temos que aproveitar mais aqui, ter, trabalhar com mais rendimento nos pequenos, para que daqui 3 ou 4 anos, talvez seja uma realidade, é talvez brigar por uma prata, uma bronze, ou tá mesmo numa ouro, novamente brilhando o Marechal, que assim começou a Copagril. A Copagril depois teve na ouro, que tava lá em cima, que tinha um histórico, fez as contratações boas, mas na prata jogava o time daqui. Era daqui que vinha Alex, e isso, o que... todo mundo naquela, Jorge Mário, todo mundo naquela pegada e passou para ouro. Depois da ouro muda a ideia. A gente precisa reforçar o time, é diferente, mas aí você precisa dos patrocinadores. O município sozinho não consegue fazer, mas a gente tem que formar a base. E hoje eu vejo assim, Marechal, tem potencial de jogador? Tem, mas não tem um treinamento, não tem uma base formada, não tem estrutura, então a gente precisa avaliar tudo isso aí, mas temos que fazer o começo. E eu falei em novembro, se precisar do município, eu estou à disposição. E a gente precisa construir junto com alguns empresários, algumas entidades ou cooperativas, para ver se isso dá para sair do papel, cada um contribuindo um pouco, ajudando um pouco, a gente fortalecer e fazer um começo já. Eu estou à disposição.
E para encerrar esse nosso bate-papo sobre esportes, hoje teremos Brasil contra Argentina pelas eliminatórias, Guilherme.
É isso, João. Às 9 horas da noite, as seleções se enfrentam no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa. Vale destacar que o momento dos argentinos é melhor. A seleção alviceleste vem de vitória sobre o Uruguai fora de casa, lidera as eliminatórias com 28 pontos e pode entrar em campo já classificada para a Copa do Mundo se a Bolívia não ganhar do Uruguai em jogo que começa às 5 horas da tarde. Um empate com o Brasil garante a vaga no Mundial aos nossos hermanos. Já a seleção brasileira ainda busca ter mais regularidade e melhor desempenho sob o comando de Dorival Júnior. Terceira colocada nas eliminatórias com 21 pontos, o Brasil ganhou da Colômbia na última rodada por 2-1 com gols nos acréscimos. A seleção brasileira tenta acabar com o jejum de vitórias em solo argentino que já dura 16 anos. O Brasil vai a campo com o time bastante modificado em relação ao que iniciou o duelo contra a Colômbia na última quinta. 4 alterações foram forçadas, conforme destaca o técnico Dorival Júnior.
Nós temos 4 mudanças necessárias, né, e já definidas, e estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson. Os demais foram 4 em razão de percas que nós tivemos aí na última apresentação. Mesmo assim, com 6 possíveis mudanças, eu tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo, se Deus quiser, contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito.
Então, João, o provável Brasil para enfrentar a Argentina tem Bento no gol, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, André, Joelinton, Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Além de Brasil e Argentina, hoje pela 14ª rodada das eliminatórias, às 5 horas da tarde tem Bolívia contra Uruguai. 9 horas da noite se enfrentam Colômbia e Paraguai, Venezuela e Peru e Chile e Equador.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz informações sobre o mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon: temos soja saca de 60 quilos, R$ 117,00, milho saca 60 quilos, R$ 69,00, trigo PH 78 saca de 60 quilos, R$ 78,00, uma variação de mais 1,29%, mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro vai nos detalhar os seguintes assuntos.
Ratinho Júnior anuncia novos nomes para o secretariado estadual. PIB do Paraná teve crescimento nominal de 63% em 6 anos. STF inicia julgamento da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados da suposta tentativa de golpe.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 25, mês de março, ano de 2025. O encontro de arquitetos e urbanistas será realizado nesta quarta-feira, dia 26, em Marechal Cândido Rondon. O evento terá por local a sede da Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos, a Rua Dom João VI, 1244, e deverá reunir vários profissionais e demais convidados. Dentre as lideranças, estará presente o presidente do Conselho Regional dos Arquitetos e Urbanistas, Walter Gustavo Linsmaier.
O Calparaná é o Conselho de Arquitetura que fiscaliza a profissão de arquiteto urbanista e essa semana nós estaremos na região oeste e faremos uma agenda muito especial e bacana a todos os colegas, né, arquitetos, engenheiros da região de Marechal Cândido Rondon. Às 9 horas da manhã, na Areia, teremos uma reunião onde levaremos alguns assuntos importantes, temas a serem debatidos, mas o mais importante, essa conversa, essa troca e ouvir as demandas dos colegas de Marechal e da região. Às 11 da manhã, no mesmo dia, teremos uma agenda com o prefeito Adriano Bax, onde a gente levará algumas dessas pautas que foram trazidas pelos colegas na região e também levaremos ao prefeito a sensibilização de temas importantes, tais como a importância dos profissionais arquitetos urbanistas na gestão das prefeituras, né, seus êxitos, né, os avanços que isso pode trazer à sociedade como um todo. Há exemplo, por exemplo, da legislação de ATIS, que é Assistência Técnica, Habitação e Interesse Social, que é uma das leis que envolve a nossa profissão. A importância do uso, por exemplo, na modalidade de concursos públicos, e vamos buscar um memorando de intenções e firmar um acordo de cooperação técnica para fiscalização no município. Também teremos outras agendas na região. Peço a todos os colegas que procurem o site do Cal Paraná, calpr.gov.br, onde vai ter a vasta lista de ações que nós vamos ter aí na região.
E aos poucos, o governador Ratinho Júnior vai formando o secretariado estadual para o restante do seu governo. Novos nomes foram confirmados ontem. Regis Guerreiro, boa tarde. Nos traga detalhes aí a respeito da escalação de Ratinho Júnior para os dois últimos anos de mandato.
Sim, João Marcos, boa tarde, ouvintes. O governador Ratinho Júnior anunciou ontem os nomes de Guto Silva para a Secretaria das Cidades, Márcio Nunes para a Agricultura e Abastecimento e Luizão Goulart na Secretaria da Administração e Previdência. Guto Silva já foi vereador em Pato Branco e deputado estadual. E na atual gestão foi chefe da Casa Civil e secretário de Planejamento, pasta que agora será conduzida por Ulisses Maia. Já Márcio Nunes era secretário do Turismo, mas vai assumir a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. É seu terceiro grande cargo na gestão, já que também foi secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Luizão Goulart, por sua vez, vai comandar a Secretaria da Administração e Previdência. Ele foi vereador, presidente de Câmara e prefeito do município de Pinhais. Cláudio Stabili, que comandava a secretaria, foi indicado para presidir a Fomento Paraná. Lembrando, João, que na última sexta-feira, o governador Ratinho Júnior já havia anunciado como secretários Leonardo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel, na Secretaria de Turismo, Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba no Desenvolvimento Sustentável, Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, na Secretaria de Planejamento. Essas nomeações deverão ser publicadas em diário oficial nos próximos dias.
E ainda em se tratando de Paraná, Guerreiro, o IPARDS informou ontem que o PIB do Paraná teve crescimento nominal de 63% em 6 anos. A que se deve esse fantástico crescimento?
Pois bem, João Marcos, o salto foi de 278 bilhões de reais no período, o que é superior ao PIB total de Pernambuco e Mato Grosso, por exemplo. Os números foram divulgados ontem, segunda-feira, pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, mostrando que o Produto Interno Bruto do Paraná saltou de 440 bilhões em 2018 para 718 bilhões e 900 milhões de reais em 2024. Como se sabe, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no estado. E o aumento nominal leva em conta os valores monetários correntes, ou seja, considerando os efeitos da inflação no período. Somente na comparação com 2023, quando o PIB paranaense foi de 671 bilhões e 300 milhões, o crescimento nominal foi de 47 bilhões e 600 milhões de reais. Esse resultado foi alcançado mesmo diante de um cenário com condições climáticas desfavoráveis, poucas chuvas, o que afetou a produção agrícola e energética no período, conforme destaca o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado.
O constante crescimento do PIB do Paraná em termos de valores tem demonstrado de uma forma muito clara os bons resultados das políticas públicas aliadas às iniciativas de todos os setores produtivos, como indústria, agropecuária, comércio, serviço, entre tantos outros. Nós temos uma questão de contexto climático, que ele sendo mais estável, a economia estadual deverá apresentar uma performance ainda mais destacada, com bons níveis de produção em todos os setores da economia.
Regis Guerreiro, e fechando a sua participação hoje, as atenções estão voltadas ao STF em Brasília. Começou julgamento da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados da suposta tentativa de golpe.
Sim, João Marcos, o Brasil está então com as atenções voltadas ao STF. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal está reunida desde a manhã de hoje para analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe no final de 2022. A corte reservou 3 sessões para decidir pelo recebimento ou não da denúncia. Ato necessário para, então, a abertura de uma ação penal contra os denunciados. Serão 2 sessões hoje, uma pela manhã, foi realizada, e a outra agora à tarde. A terceira será amanhã, quarta-feira, pela manhã. Se for recebida a denúncia contra todos os acusados do chamado Núcleo 1 da suposta organização criminosa, irão se tornar réus num processo criminal Jair Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Neto da Casa Civil, Augusto Heleno, Gabinete da Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira da Defesa, Anderson Torres da Justiça, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem e o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, cuja delação premiada embasou a investigação sobre o caso. Todos eles são acusados de organização criminosa armada, pena 3 a 8 anos de prisão. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de reclusão. Dano qualificado contra patrimônio da União, com pena de 6 meses a 3 anos. E deterioração do patrimônio tombado, com pena de 1 a 3 anos de detenção.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Presidente do Sindicato Rural confirma quebra na safrinha de milho. Homologado o acordo para a compra de terras que serão destinadas aos índios na região.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 25 de março, ano de 2025. Agricultores da micro-região de Marechal Cândido Rondon estão apreensivos quanto à situação das lavouras do milho, segundo a safra. Quem acompanha de perto esse problema no campo é o repórter Gladstone Pacheco, nosso homem com pezinho no agro. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes, especialmente as famílias ligadas ao agronegócio. A maioria das lavouras de milho apresenta baixo potencial produtivo, especialmente em função da falta de umidade no solo. O problema é verificado em praticamente todos os municípios da microrregião e as perspectivas não são das melhores. Aliada à falta de precipitações mais abundantes, o forte calor também contribui para aumentar o quadro de desânimo dos produtores. As chuvas retornaram na madrugada do último domingo, no entanto, como foram apenas isoladas, serviram tão somente como paliativo. Na manhã desta segunda-feira, profissionais da área técnica das cooperativas e empresas do setor produtivo foram a campo para analisar as áreas beneficiadas com chuvas e qual é a realidade da maioria das lavouras. A situação se tornou ainda mais preocupante na medida em que os sistemas de meteorologia estão errando bastante em suas previsões. Há previsões de chuvas para todos os dias da semana, porém, o que se vê na prática são falta de umidade e intenso calor. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, destaca os prejuízos que estão sendo estimados.
Nós novamente estamos se deparando aí com uma seca, digamos assim, bem severa. Claro que existem alguns pontos do município que nós tivemos chuvas, mas muito pontuais, mas a produtividade como um todo já está comprometida. Então a gente vem andando aí pelas lavouras, tivemos aí na semana passada em Pato Bragado, passamos também em Mercedes, enfim, várias regiões ou partes aqui do município que praticamente nós temos aí uma quebra concretizada de aproximadamente 30% no geral. Claro que nós temos lavouras aí, tanto na nossa micro-região aqui oeste, que já praticamente não tem mais volta, né? Mesmo voltando à questão de chuvas, nós temos lavouras, claro que pontuais, mas essas já estão praticamente aí sem demanda de produtividade esperada, já praticamente não resolve a chuva. Mas claro, em outras lavouras, nós temos lavouras ainda num bom andamento, né? O produtor cuidou, enfim, temos regiões que choveu um pouco mais, então as lavouras ainda com essa chuva que veio, claro que não foi uma abrangente, mas sim foi mais localizada, mas ainda salva muita lavoura de milho.
E os prejuízos já estão sendo sentidos. Mas eu pergunto, tem seguro rural para auxiliar os produtores neste momento difícil, Pacheco?
Esse é outro grande problema, João Marcos, conforme destaca o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon.
Temos a questão do seguro, que pelo preço e também não tinha subvenção para todo mundo, então nós temos muitos produtores desamparados, muitos produtores fizeram base de troca em empresas comerciais, né? Então isso nos preocupa. E também temos a questão do Proagro, né? Que limitava aí as datas de plantio e temos datas de plantio onde, ou se limitou a data de plantio nesse período, talvez até lavouras estejam boas, mas muitas delas acabaram sendo plantadas talvez não dentro daquela janela ideal, por questões, não porque o produtor queria, mas sim por questões de umidade do solo. Então nós nunca, produtores rurais, vamos plantar um milho, uma cultura, implantar em situação adversa onde é que a gente vê que não tem perspectiva de uma emergência uniforme.
Na semana passada, em função da situação caótica das lavouras de milho, a administração municipal de Pato Bragado reuniu-se com lideranças do agro e instituições financeiras para avaliar a possibilidade da decretação de estado de emergência hídrica. Cláudio Pacheco, esta pode ser a melhor alternativa para a microrregião?
Na visão de Edil Chapla, isso pode auxiliar sim os agricultores.
Nós fomos convidados aí pela Prefeitura de Pato Bragado a participar de uma reunião, juntamente com instituições financeiras aí do município. E nós aqui também, no município de Marechal Cândido Rondão, nós tivemos na semana passada, juntamente na reunião do CMDA, do qual eu sou o presidente, nós também abordamos esse assunto. Já marcamos uma agenda com o prefeito, trazendo o secretário da Agricultura também, o Marcel, e também a Defesa Civil, porque isso aí é um processo que envolve, não é tão simples aí você juntar documentação, um simples documento, são amplos documentos que a gente precisa para poder estar declarando essa situação de emergência. Agora, claro, nós precisamos que outros municípios façam adesão a essa questão do estado de emergência. Esse, digamos assim, esse é um dos processos que também ajuda o produtor rural, talvez aí poder estar prorrogando uma parcela em questão nesse sentido.
E ainda dentro do assunto agronegócio, um dos assuntos mais polêmicos que envolve o agronegócio regional é a compra de terras para fins de aldeamentos indígenas. A propósito, ontem, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo emergencial para a compra de 3 mil hectares de terra para indígenas Avá-Guarani. Gladstone Pacheco, o que dizem as lideranças do agro do oeste do Paraná em relação a este assunto?
O negócio é o seguinte, João Marcos. A compra, no valor de 240 milhões de reais, será feita com recursos da Itaipu Binacional. Segundo quem, como forma de reparação pela formação do reservatório da usina na década de 1980. Agricultores e lideranças do setor produtivo questionam esta suposta dívida histórica com os povos indígenas e alegam que quando da construção da hidroelétrica não havia aldeias na região. Além disso, pelo que se sabe, quando do represamento foram indenizados os agricultores proprietários de áreas que seriam inundadas, não havendo registro de índios beneficiados com o processo indenizatório. De acordo com a Itaipu, as novas áreas serão destinadas a 31 comunidades situadas nas terras indígenas: Tecorrago Açu Guavirá, Tecorrago Açu Ocoí Jacutinga, distribuídas em São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena, Terra Roxa e Guaíra, onde vivem aproximadamente 5.800 pessoas. O acordo prevê, entre seus principais pontos, que Itaipu, Fundação Nacional dos Povos Indígenas e União publiquem pedido público de desculpas ao Avá Guarani pelos danos causados na construção da usina, reconhecendo as responsabilidades da empresa. Além de representantes da hidrelétrica, da União e da FUNAI, assinaram o acordo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério Público Federal e a Comissão Guarani, que representa os indígenas. O processo que põe fim a um conflito que já dura décadas chegou ao STF em 2004, quando os indígenas entraram com uma ação de reparação. A avaliação das terras a serem compradas ficará sob responsabilidade da Justiça Federal, Estadual e do INCRA. Lideranças do agro temem que essa medida traga mais índios de outras regiões e até mesmo do Paraguai para o oeste do Paraná, aumentando assim os problemas sociais, econômicos e de sanidade agropecuária. Quem participa do Frente Ampla de Notícias para falar a respeito é o advogado da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Jean Carlos Neri.
Foi formalizado um acordo envolvendo a compra de terras produtivas no oeste do Paraná, com o objetivo de destiná-las à comunidade indígena. O sistema FAEP, através do presidente Ágil Meneghetti, já se posicionou formalmente e veementemente contra essa medida, que classificamos como autocrática e arbitrária. A decisão foi tomada sem qualquer diálogo com os produtores rurais da região ou entidades que representam o setor. Não houve espaço para escuta nem participação das partes diretamente afetadas neste problema. Desde que o Conselho da Administração aprovou a aquisição, o sistema FAEP buscou todos os meios legais para impugnar esse acordo. Encaminhamos manifestação formal ao ministro Gilmar Mendes, ao Supremo Tribunal Federal, sem obter qualquer resposta dele. Essas áreas não são reconhecidas como indígenas. Trata-se de terras produtivas ocupadas há décadas por agricultores e pecuaristas que têm um papel fundamental na geração de alimentos e no desenvolvimento da nossa região. Além disso, nos preocupa a possibilidade da subavaliação dos imóveis, uma vez que a escolha das terras será feita pela FUNAI e a avaliação ficará a cargo do INCRA. O sistema FAEP é totalmente contrário à forma que esse processo foi conduzido. Não é aceitável que decisões dessa magnitude sejam tomadas à revelia de quem produz. A FAEP seguirá atuando em todas as esferas para garantir o direito dos produtores rurais paranaenses.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.